acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E neste programa nós vamos ouvir aqui, aliás, este ano nós temos ouvido os professores, né? Ouvimos o professor da Fisicultura do Condicionamento Físico, professor Iberê Rosa. Outro dia ouvimos Antúlio Severo, gaúcho que veio para cá, um professor do rádio. E hoje nós vamos ouvir um outro gaúcho que veio para Santa Catarina e que faz história, faz nome. Presidente de uma importante federação, Federação Catarinense de Futebol. Presidente da FETRANSESC, que trabalha com o transporte pesado em Santa Catarina. Um homem de uma presença forte, inclusive, na questão de fiscalização de tributos. Morando em Blumenau, tem história nos Jogos Abertos, tem história no desporto, tem história, enfim, no futebol. Foi o primeiro apresentador oficial de programa teleesportivo em Santa Catarina, na TV Coligadas. E eu presto, já antes de anunciar meu depoimento, que na minha avaliação, um dos melhores narradores de futebol no rádio. Eu acho que Pedro Lopes é uma identidade. E ter o Pedro Lopes no programa Entrevista é uma honra. Somos muito pequenos ante a tua grandeza, Pedro Lopes. Um prazer muito grande.
Muito obrigado, Valmir, pelas referências. Obrigado pelas lembranças e as oportunidades que nós tivemos também de trabalharmos juntos. Eu acho que todos se identificam com seus propósitos. Eu vim para Santa Catarina em 1963, ainda aspirando um rumo. Eu fiz uma opção em Curitiba, eu havia saído do Rio Grande, fui para Curitiba, e a minha ideia era ir para São Paulo. Eu queria continuar no rádio. O meu propósito, o meu objetivo era fazer uma Copa do Mundo. E não vi, assim, muita possibilidade. Se bem que eu deixei no Rio Grande do Sul uma oportunidade na Rádio Guaíba, mas eu antecipei de outubro para agosto, não esperei, afônico, quer dizer, um homem ainda jovem, mas um impetuoso, eu tinha que otimizar o meu tempo e procurar o meu rumo. E, na verdade, quando cheguei em Santa Catarina, veja, 1963, nós tínhamos muitos desafios para frente, né? Na comunicação, nas estradas. Isso tudo fez com que eu abrisse caminho pela Rádio Cultura. Depois fui para Joinville, para Blumenau, onde fiquei 15 anos e comecei na TV Coligadas, lá ficando 12 anos com o programa de esporte. No Jornal de Santa Catarina escrevi por 10 anos uma coluna diária e tive a felicidade de alcançar aquele meu objetivo na vida, que era fazer a Copa do Mundo. E em 1982 eu fui para a Espanha com o Rodolfo Sestrem e fizemos num pool com a Clube de Pernambuco, Excelsior da Bahia e a Rádio União da Fundação ISAEC, emissora de 50 kW, de um grande alcance nacional. Pela primeira vez uma Copa do Mundo foi o meu desejo marcado ali. E eu sempre olhava no futebol, no banco da seleção brasileira, aqueles que participavam, eu achava uma coisa interessante, me chamava a atenção um dirigente num banco da seleção brasileira. E em 1986 eu tive a felicidade de coordenar a seleção brasileira, que foi a Copa do México, e naquilo que eu imaginava ser impossível, lá estava eu num banco do estádio Azteca, por exemplo, com a seleção brasileira na Copa de 86.
Aliás, Pedro disse que na Copa de 86 eu dizia que tinha duas coisas que realmente eu não imaginava ia acontecer. Uma foi lamentável e a outra foi uma coisa boa. A coisa boa foi o Pedro Lopes naquela coordenação da seleção brasileira. A outra foi aquela bola que o Carlos defendeu o pênalti, bateu nas costas dele e entrou. E aquilo, o Brasil perdeu ali a Copa.
Ali teve um detalhe, nós trabalhamos, aquilo ali não foi por acaso. Durante a semana, um grupo técnico da FIFA foi à seleção brasileira, era nós contra a França, e eles foram na concentração para fazer uma orientação à comissão técnica, ao Tele, à comissão técnica, ao Valdir e aos goleiros, de como seria se tivéssemos que ir para a penalidade. Se a bola, se o goleiro tivesse no ar e a bola batesse nele e voltasse, entrasse, não seria gol. Se ele tivesse com a mão no chão, ele caracterizaria, embora batesse na trave e a bola voltasse, entrasse, seria o gol. E justamente naquilo aconteceu, naquela cobrança, fomos para as penalidades, né, e acabamos desclassificados pela França naquele jogo, que deixou uma marca muito especial, foi a nossa desclassificação. Nós passássemos por ali, iríamos para as semifinais, e seria também, desde que a seleção brasileira veio de 82, naquela final com a Itália, seria a melhor classificação que nós teríamos, se aspirava a fazer isso também, o que na verdade não vem acontecendo. Mas ficou experiência em suma, né?
Bom, Pedro Lopes, quando se fala no seu nome, logo vem a lembrança como presidente da Federação Catarinense de Futebol. Você conseguiu fazer, acho que na federação, uma transição de um período que precisava ser arrumado, ser consertado, um período muito crítico, o período do José Elias Giuliani, até chegar no Delfim. Só que aí tem o período de Pedro Lopes. Você conseguiu arrumar a casa e encaminhar para o melhor tempo no nosso futebol?
Tem duas coisas que foram antes e depois na federação e no futebol de Santa Catarina. Na arbitragem foi a era Bezerra. Quando o Bezerra entrou um novo rumo, e aí vieram o Dalmo, vieram novos árbitros. Havia uma competição muito grande entre o Dalmo e o Bezerra. Mas o Bezerra deu uma referência à arbitragem de Santa Catarina. E permitiu também que se chamasse atenção para a criação da escola de arbitragem, do departamento técnico da federação. E quando eu vim para a federação em 77... eu vim como amigo do Giuliani, porque as críticas que o Estado fazia em cima da administração do Giuliani, pelo fato de não ter um disciplinamento no seu campeonato, diziam sempre que não tinha regulamento, que os troféus não eram entregues, que o regulamento era feito pelo Carlito e depois então as coisas mudavam e tal. E nós vimos para ajudar o Giuliani. Em 77. Deixei de ser vice-presidente, entrou o Pascoaloto na ocasião, numa eleição realizada lá em Joinville, e eu fiquei ali 6 anos como diretor técnico da federação, com todo o poder que o Giuliani me dava. Eu ia a Joinville, despachava com ele, eu tinha assinado as decisões que o departamento técnico passou a ter mais força dentro da federação, e com isso também me deu a oportunidade de ter essa relação com as ligas e com os clubes. Tanto que em 1983, na eleição, eu tinha 52 votos dos 54 do colegiado. E me lembro que compus a diretoria que veio comigo. O Delfim era presidente, o Marcílio, eu queria trazer um presidente de clube para a federação. E naquela ocasião, na composição da chapa, eu trouxe o Delfim como vice. E depois eu indo para a CBF, renunciei pelo fato de ser convidado para ser diretor técnico da Confederação Brasileira de Futebol, renunciei para que o Delfim assumisse o mandato, o encerramento de mandato. Veio a reeleição, trouxe, na ocasião da eleição dele, trouxe o Tele Santana Blumenau, conversamos dentro do propósito do que ia ser constituído lá na frente. E ele assumiu com a imagem de clube e está até hoje como presidente. E eu sempre tive o seguinte comigo, né? Eu tinha que fazer a transição, que na verdade eu fiz, ir para uma função maior que Santa Catarina não tinha assumido ainda, que era dentro da Confederação Brasileira de Futebol, abrir caminho. E evidente que a minha passagem era aquela, eu não tinha como voltar e não teria aspiração para voltar. Eu acho que você passa por um lugar, deixa uma marca, você tem que continuar abrindo novos caminhos, e foi o que eu vim fazendo.
Você tinha projeto de 2, 3 mandatos, ou projeto que nem Delfim? Que Delfim não larga mais.
Eu acho que eu teria naquela ocasião mandatos para quando eu quisesse.
Sim.
Agora eu teria que me acertar lá em cima. E naquela ocasião da eleição, veja bem, nós formamos um grupo para a eleição da CBF em 1986 de classistas. No nosso entendimento, eram 17 assinaturas que nós tivemos lá fora, as grandes federações de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eles não assinaram isso aí. 17 assinaram no evento que nós tivemos em Goiânia. E eu fui escolhido pelo grupo para ser o candidato à presidência da CBF. E dali começou a campanha, né? Tanto que eu tive, na ocasião, um apoio forte aqui em Santa Catarina do Rialto, que me colocou à disposição o que eu precisasse, inclusive o avião dele. Tive um apoio do governador na época, o governador Espiridião Amin. Tive apoio do deputado Luiz Henrique da Silveira, do senador Jorge Bornaus. Eu tinha um apoio político do Estado. Agora, lá no caminho que a gente viu o que, que é a tramóia dentro de uma eleição dessas, entende? E até que o grupo foi diminuindo pela pressão que vinha do outro lado e acabamos então por decidir pela eleição do Nabi, depois acertamos a eleição do Otávio e naturalmente dentro do grupo eu fui escolhido como diretor de futebol. E se você me permitir dizer o que, é que eu preferia ser diretor de futebol, porque eu tinha coordenação de todas as as seleções, desde a seleção júnior, a seleção principal da seleção brasileira. Tanto que eu acompanhei a seleção 32 países, tanto da coordenação da base até a seleção profissional. Terminamos aquele momento áureo do Brasil com a Copa de 82 e 86, com grandes jogadores, e começamos a reformular a seleção em 87, com a vinda do Carlos Alberto, quando veio também o Romário, veio o Bebeto, veio o Dunga, todos esses jogadores que depois se tornaram campeões do mundo também. Quer dizer, houveram fases, eu vi o Estado, e isso está se repetindo comigo hoje também na FETRANSESC. Entende? Então, eu via o Estado de Santa Catarina precisando crescer fora e deixou aberto também essa relação sem que me prostituísse. Eu acho que isso foi o grande troféu que eu carrego na minha vida este.
Bom, um grande momento que eu tenho para perguntar sobre o futebol brasileiro, se o futebol evoluiu, é perguntar para um ex-dirigente da CBF. Você acredita que o futebol evoluiu de 86, daquele período para cá?
A seleção brasileira, sim. Eu dou um exemplo. Nós fizemos uma excursão para o Reino Unido em que a nossa cota para jogar na Inglaterra foi 120 mil dólares. Era um torneio do rei. A nossa cota para jogar na Arábia foi 200 mil dólares. A nossa cota para jogar na Irlanda foi de 80 mil dólares. E a cota que a CBF cobrou na ocasião, 50 mil dólares para jogar na Finlândia. Hoje a seleção brasileira não entra em campo sem $1 milhão. O que pode haver crítica em cima do Ricardo Teixeira, mas ele profissionalizou e valorizou a imagem da seleção brasileira. Começou a estática com Ávila, eu participei desse processo numa reunião realizada no Peru, foi a primeira compra de estática que foi feita pela televisão brasileira, num torneio que foi realizado lá na Argentina, que era a Copa América, em Córdoba. Ali começou a venda da estática, que é a propaganda que tinha ao redor do estádio, coordenada por um brasileiro, que era o Ávila na ocasião, e que mais tarde veio a ser com a entrada do Kleber, que fundou a Trafic, e ela passou a agenciar a contratação da imagem da seleção brasileira. Então, se nós tínhamos na época uma Topper pequenininha, veio a Nike pagando aquilo que a seleção merece, veio Vivo, veio a Ambev, veio o Itaú, quer dizer, a seleção brasileira foi profissionalizada, valorizada, porque ela tinha esse valor no mundo, só que comercialmente isso não era feito. Então, com tudo aquilo que possa dentro da sua imagem ter sido denegrido ao Ricardo Teixeira, e eu não tenho lá uma grande amizade, tive uma relação muito pouca com ele, mas eu acho que aquele foi um outro estado para o futebol brasileiro. E a valorização que teve dos nossos atletas. O que eu vejo hoje, infelizmente, é que na ocasião, por exemplo, eu me lembro que convoquei uma seleção em 86, 87, em que o Mauricinho era um ponteiro direito que era do Fluminense, e ele tinha 3 passaportes com 21 anos de idade, 22 anos de idade. Hoje os nossos meninos com 14, 12 estão sendo lavados para fora.
Sim.
E já isso está acontecendo hoje com o jogador brasileiro lá fora, já existia por parte da Europa, principalmente. Eles mapeavam o Brasil, onde era mais italiano, mais alemão, mais esses aqui de Curitiba, mais franceses, mais espanhóis, e eles iam analisando esses grupos regionalmente para buscar o perfil do país, da colonização da Europa, para levar a qualidade do nosso jogador lá para fora. E levando os principais para mudar. Tu pode ver que o Robinho está voltando, se readaptando. O Neymar foi para lá, já mudou. Quer dizer, os jogadores brasileiros vão se transformando da forma como o europeu gosta e prepara que eles têm que jogar lá fora. E ele perde muito a característica individual. E aí nós ficamos com aquilo que nos resta dentro do Brasil hoje, com clubes com dificuldade, mal planejados, mal vendidos, em alguns casos mal administrados, gastando mais. Está aí esse exemplo que o Brasil tá vivendo, em que o governo vem socorrer com medidas de tributos, isenção de tributos que eles estão devendo. E com uma diferença também. Na ocasião nós saímos com a seleção brasileira, quem mais procurava a seleção e estava no mesmo hotel, embora a gente procurasse sempre tirar um fora um pouco, o foco, eram os empresários, que que vinham contratar os jogadores da seleção. Mudou-se para preservar o jogador brasileiro, mas os grandes empresários do futebol brasileiro, aqueles que eles mais condenavam daquela vez, que são os presidentes de clubes hoje. Entra um atleta que eles trazem para o clube, passa a ser dele e acaba o clube ganhando pouco ou quase nada.
Bom, entrevista boa que estamos realizando, programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo Pedro Lopes, grande dirigente do futebol, atual presidente da FETRANSESC, nós voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos, programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo o Pedro Lopes, que tem realmente uma passagem brilhante, uma carreira extraordinária. Agora, Pedro, olhando para o outro lado, a FETRANSESC, essa federação que trabalha com o transporte, que protege os caminhoneiros, como é que as coisas estão? Nós estamos numa situação um pouco conturbada, estamos no momento em que os recursos, quando chegam, chegam devagar, o governo está tá meio complicado, meio enrolado. Como é que está a luta da FETRANSESC?
Bom, o que aconteceu comigo no futebol e na federação, e na federação marca uma coisa, né? Eu deixei do rádio, deixei da televisão, deixei do jornal. Você falava há pouco da narração, eu às vezes recordo as narrações, as gravações que eu tenho, e dá uma vontade de voltar no domingo à tarde para o campo ou na quarta-feira para a cabine.
Pois é.
Isso é uma saudade que eu tenho, e não sei se ainda isso vai ser possível, pelos compromissos que eu passei a assumir. Então, Deus me deu a dádiva de fazer, começar novos rumos dentro de um ambiente em que me dá a visão do que pode ser o futuro. Quando eu assumi a FETRANSESC, eu fui 6 anos diretor executivo do Augusto Del Socchio. E ele, uma ocasião, me chamou lá na empresa, eu tinha já era aposentado da fazenda, e ele me chamou para ser assessor de tributação da transporte Del Socchio. E eu fiquei trabalhando um tempo com ele, uns 2, 3 meses, e ele um dia me chamou e disse: olha, Pedro, eu estou assumindo a federação de transportes, e de federação eu não entendo, quem entende de federação é você. Então eu gostaria que você fosse para lá para cuidar disso tudo e me administrar a federação, e eu vim para Florianópolis procurar saber o que era a FETRANSESC, porque eu não tinha nem noção, eu não via falar tanto da FETRANSESC. E vim para cá, né, com toda a prerrogativa que o Augusto me deu, como executivo, e comecei a conhecer o sistema. Quer dizer, uma federação que tinha número de empresas razoáveis, número de caminhões razoáveis, e que tinha o SEST e SENAT, um pouco, veja bem, eram as unidades do SEST e SENAT de Santa Catarina, era aqui de Florianópolis, que é o SENAT daqui, o SEST e SENAT daqui, que está aqui perto da Escola de Marinheiros, e tinha 4 pontos de estrada, que era o de Concórdia, de Lages, de Itajaí e de Criciúma. Eu via naquilo um horizonte enorme pela frente e começamos a trabalhar. Veja que eu estou na terceira eleição, fui a primeira escolhido por unanimidade, a segunda reconduzido por unanimidade, estou no terceiro mandato também por unanimidade, né? Abrindo novos caminhos e dando dimensão da grandeza que é o transporte de Santa Catarina e do Brasil. Com o propósito também de não passar da divisa do Estado. E hoje eu integro a diretoria da Confederação Nacional de Transporte. Sou vice-presidente da seção de carga, que envolve todas as federações de carga do Brasil. Sou vice-presidente para o Sul da Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas de São Paulo. Hoje são 7.500 associados, aproximadamente. E agora eu coordeno o capítulo do Brasil na Câmara Interamericana. Eu sento na mesa representando o Brasil com eventos que são realizados a cada duas vezes por ano, integrado por 19 países da América. América do Sul, América do Norte, América Central, Caribe. A nossa reunião recente foi no Uruguai, agora vai ser em Quito, no Equador, em maio. A mais importante dela que eu considero foi realizada na ONU no final de 2013, em outubro, quando a Câmara Interamericana do Transporte passou a integrar a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas. E hoje nós debatemos o transporte nas Américas, tanto que nos levou agora a trazer um evento na sexta-feira que vem agora para Florianópolis para debater mobilidade e acessibilidade urbana, que é um tema muito bonito no papel, que os dirigentes, infelizmente, não praticam na realidade. A nova vida que foi dada à federação foi pela dinâmica que se estabeleceu na administração, mas os companheiros que estão comigo, que são 13 sindicatos, nós temos hoje a representatividade de 17 mil empresas no estado, são aproximadamente 280 mil motoristas, 120 mil empregos diretos, quer dizer, isso passou, para te dar uma ideia, o CESENAT, que eram 5, hoje eu tenho 19 unidades, agora estou 3 construindo em Joinville sem recurso público, uma em Joinville, uma em Concórdia, outra em Laje, que recursos são do Conselho Nacional, são 65 milhões de investimentos sem dinheiro público, isso é nosso que nós investimos, uma arrecadação que vem do transporte. E atendemos hoje no estado em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas por ano. Quer dizer, assistência que se dá ao motorista, à mulher e os filhos, gratuito. Médico, odontólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Esse é um trabalho intenso, constante. Então eu passei a ter uma vida, né, não só de participação disso aí, como também uma dinâmica de trabalho que foi imposta. Mas eu sempre digo uma coisa, se você assumiu, você assumiu mesmo. Agora, se você quiser só passar e ser paliativo, você não fica. Agora, essa felicidade eu tenho hoje de conversar com os 40 deputados aqui da Assembleia, se for preciso, né, ao Congresso Nacional, com a nossa representação e ministros. Isso é uma coisa que não se via na federação, que hoje é uma conquista do estado de Santa Catarina.
Agora, você deve, como presidente da FETRANSESC, de repente ter algumas dificuldades. Por exemplo, a questão da mobilidade, Pedro. Como é que você, para ver o acompanhamento desses caminhões subindo, descendo, indo, voltando, fala-se mobilidade, e aí tem dois problemas. Um governo lento que promete e demora, por exemplo, o anel viário da Grande Florianópolis, que é um problema, está no papel e não sai. Está saindo agora do papel, até finalizar a obra, muita coisa vai passar. A mobilidade urbana requer que o cidadão pegue o ônibus. Aí não é um ônibus, aí umas lata velha e umas carroças, como dizia o Collor. E aí fica difícil, né, Pedro?
Eu analiso a mobilidade, que isso na verdade foi um pincel bonito com uma tinta cara que colocaram no nome mobilidade, para disfarçar o que é infraestrutura urbana.
Sim.
Tá? Então é infraestrutura urbana, porque a mobilidade tem mobilidade e acessibilidade. A mobilidade é a rota onde se permite aos veículos todos andarem. E a acessibilidade é dar condição às pessoas delas terem movimento, principalmente aquelas que necessitam disso. Eu tive essa experiência na FESPORT, quando presidi a FESPORT, com o crescimento dos Parajás, que, por exemplo, eu pude conviver com esse grupo que um dia me chamou para uma reunião em Chapecó, numa que eles entenderam que isso é uma discriminação que o Estado tinha feito e não entregar o troféu de campeão geral do Parajás nas necessidades especiais. E eu cheguei na reunião, fui surpreendido, pensei que eram umas 5 ou 6 pessoas, tinha uns 20, 20 e poucos lá dentro. A primeira coisa que eles me disseram foi o seguinte: qual é a diferença que eu tenho? Eu sou normal, para mim eu sou normal. Né? E eu passei a compreender bem essas pessoas, entende? Que nós não podemos, por exemplo, punir um nadador que tenha deficiência dele não querer saltar numa piscina, como nós punimos um atleta normal, que digo normal porque está inteiro, dele não querer competir. Então você tem que ter aquele momento. Eu estudei isso com médicos, como é que isso poderia acontecer. Ele pode ter um momento de pânico e meia hora depois ele voltar e competir. Então passei a respeitar isso aí. E eu continuo defendendo isso aí também, porque nós não vimos isso nos hotéis. O Parajás que levou a acessibilidade para cidades incompreensíveis. Eu, quando fui presidente, não permitia que repetisse na mesma cidade, porque você tinha que levar aquele convívio para outras cidades para que isso também te servisse. Na questão da mobilidade, vamos falar, você falou do contorno. O contorno é coisa para mais 10 anos, se é que ele vai ser feito, com um custo violento. Hoje, para te ter uma ideia, por força de um número de casas que foi construído ali na passagem do contorno, onde deveria passar o contorno, permitiram à Prefeitura de Palhoça a construção de um condomínio residencial. Isso vai motivar a construção pelo desvio de 8 túneis, que custarão cada um deles 100 milhões de reais, mais 6 quilômetros de desvio, que mais coisa. Os 52 quilômetros de travessia. Essa rodovia, quando pronta, daqui a uns, 8, 10 anos, se conseguir resolver o problema com os índios, que apareceu também agora, nós vamos levar um contorno para ter 30%, quando estiver pronto, de desvio de tráfego para o sul. E nós esquecemos, por exemplo, que aqui em Florianópolis nós temos entrando 190 a 200 mil pessoas por dia, entrando e saindo. E que o grande problema acontece entre a passagem de São José, lá no começo, até a Diria Biguaçu, até a saída para Palhoça. E a entrada de Florianópolis é o grande entrave. Nesses anos todos, imagina você o que é que foi feito de melhoria de 1 metro de rodovia, por exemplo, na Via Expressa. Quer dizer, isso foi coisa, vamos fazer. Por que esse canteiro central da Via Expressa? Por que não o alargamento da Via Expressa? Por que não a continuidade de um projeto que tem para passar por cima da 101 e sair lá na Avenida das Torres, ligando direto a subida pro Planalto Catarinense? Por que não o aproveitamento e é um projeto que tem no IPUF, não sei em que gaveta, para o aproveitamento da passagem das duas pontes? Por que se fala, por exemplo, em fazer um túnel para passagem subterrânea para entrar em Florianópolis? Nós ficamos com isso de promessa, e enquanto os chineses vieram fazer agora 2.400 metros do túnel da passagem de Santos com Guarujá, e eles estão fazendo por baixo do mar para chegar do outro lado. Quer dizer, não é projeto, nós temos que fazer, realizar. Eu essa noite ainda acordei lá pelas 4h30 da manhã, pensando no que eu vou dizer na sexta-feira, né? Tudo que se propôs para Florianópolis não deu certo, o catamarã não dá certo. Eu tive no Rio de Janeiro, convivi 3 anos lá, vi como é que se faz a passagem Rio-Niterói. Hoje, por exemplo, nós temos a travessia de Buenos Aires para Montevidéu. Você antes fazia em 6 horas, hoje está fazendo em 3. Quer dizer, nós temos tudo para fazer e não se faz. Quer dizer, aí vem a culpa, não, é não realizar. Muito projeto de papel sem realizar. Eu agora estou vendo esse programa do governo, acho interessante. Nessa sexta-feira vai estar conosco o Taniguchi, que vem com uma esperança. Ele tem uma experiência de Curitiba, de uma coisa que foi feita há muitos anos do Jaime Lerner. E em Santa Catarina, eu considero uma cidade que tem um planejamento que cresce naturalmente com qualquer prefeito, cada um que chega pode ser o pior que seja, sempre vai ser o melhor. É Balneário Camboriú. Foi um projeto feito pelo Jaime Lerner, lá no começo do governo do Pavan, e que todos que vieram depois foram fazendo uma cidade que hoje tem junto ali com Camboriú 200 mil habitantes. Então, isso é preciso ser feito. Teleférico, eu acho que impossível, é uma coisa muito cara. A passagem de trem também. Eu me questiono com relação à ponte Ercílio Luz, e ainda hoje, a ponte Ercílio Luz pronta para tráfego seria uma opção desde que tivesse a continuidade da Beira-Mar Continental para chegar lá na BR-101. Pelo lado norte. Agora, pelo lado sul, por que não uma ponte ecológica? Ah, não, porque tem problema ambiental para passar com a ponte do lado de lá. Mas ali tu subindo hoje ao Rio Grande do Sul, quem vai à Serra Gaúcha, tem um trecho em que você tem a sinalização de que aquilo ali é de preservação ambiental, você tem velocidade controlada, porque os animais transitam no meio da pista ou por sobre a pista, e você realiza uma obra. É preciso que se faça isso alcance o objetivo de atender a sociedade. Porque eu não vejo possibilidade, e nisso que nós vamos discutir agora na sexta-feira, tem a história dos corredores exclusivos, que antes era para o urbano, apareceu o taxista, agora o fretamento, vem o ciclista, vem o motociclista, vem o motoboy, vem o transporte de carga e o fretamento. Aí você olha 4 pistas em cima da Colombo Salles, por exemplo, da Pedro Ivo, o que vai sobrar para o automóvel? Então não adianta você tirar carro da estrada. Eu vi todos os cálculos, eu tenho um funcionário que fez a conta dele vindo de Palhoça para chegar aqui na Federação, aqui no Estreito. E quanto tempo ele leva e quanto ele custa no transporte urbano. Isso que você falou agora da carreta velha, só se conserta depois que acontece o que aconteceu agora na descida da Serra. Com essas 51 pessoas, quer dizer, uma que morresse já deveria chamar atenção. Mas morrendo 59 agora, você vê 3 dias de jornais e depois a solução fica para trás.
Bom, Pedro, para finalizar nosso tempo, com quem sabe comunica bem, passa tão rápido. Para finalizar, Pedro, existe a possibilidade desta explanação que você acaba de colocar aqui chegar aos ouvidos dos nossos governantes, para que os nossos governantes quebrem paradigmas, para que possamos ter prefeitos, lideranças, governadores, observando isso, colocando no papel e fazendo da teoria à prática?
Hoje está sendo iniciado um evento da FECAM aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. O planejamento urbano que está sendo feito por lei pelo governo federal estabelece que a partir de abril todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor de expansão e mobilidade. 20 mil é muito pouco. Você tem que planejar a partir de 5. Porque a cidade de 5 você pode controlar, de 20 você não resolve mais. Como é que você pode permitir, por exemplo, que loteamentos sejam feitos hoje com ruas estreitas, quando se está exigindo a passagem exclusiva de ônibus urbano para transportar as pessoas com rapidez? E nós temos que fazer uma diferença. Hoje nós temos no Brasil 213, 214 milhões de habitantes. 90% hoje, 90% das pessoas vivem nas áreas urbanas. Há 5 anos atrás eram 85%. Nós já estamos com 90% dentro da cidade. 10% estão lá no interior. E quando foi feita essa pesquisa, por que razão as pessoas vêm para a cidade? Por jovem, especialmente, não tem estrada vicinais, não tem estradas urbanas, não tem estradas municipais que permitem eles sair do interior. E no interior onde eles moram, eles têm vida saudável, com celular, com internet, com parabólica, com Sky. Eles têm toda a vida que eles querem lá no fundo do campo. Mas eles precisam conviver com a cidade também. O que se melhora dessas rodovias municipais e as prefeituras estão com todas essas dificuldades aí? Deveria se inverter o processo, né? Não é os municípios ficarem com 13% da arrecadação federal para ser perdida por aí afora. Nem os estados ficarem com 23%. Devia ser o contrário. Brasília ficar com 13% e o restante ficar com o país, que é quem efetivamente arrecada. Então nós temos que ter, eles têm que ter planejamento e não ter medo de fazer. Não fazer política para dizer que querem se perpetuar ou vá à reeleição. A reeleição é um mal para o país. O governador tinha que ter 5 anos, o governante tinha que ser 5 anos, ele ia administrar 5 anos e o outro vinha. Agora, começa no dia seguinte uma eleição a fazer campanha para a reeleição, fica comprometido em tudo aquilo que ele tem de propósito. E está aí o resultado do país. Então, isso era preciso que os nossos bons políticos, e nós temos uma gama muito boa. Felizmente aconteceu uma coisa agora de só um ex-deputado estar envolvido nesse processo todo que está aí de achacalhamento com a arrecadação brasileira, com o dinheiro brasileiro. 20 bilhões de dólares que estão estocados lá fora por roubalheira, que representam 70 bilhões de reais que poderiam ser aplicados na infraestrutura brasileira, e eu diria até dos próprios municípios, está lá fora, levado pelo desvio daqueles foram irresponsáveis. Mas felizmente nós não tivemos incorporado nesse processo os nossos políticos hoje, e eu te diria que com muito boa qualidade, aqueles que integram o nosso fórum parlamentar, eu convivo com eles e sei da procedência deles e do comportamento político em relação ao nosso estado e o compromisso que eles têm conosco e com a sociedade brasileira. Nós somos um exemplo disso aí também. É preciso também que essas coisas sejam vistas lá fora, de um estado pequeno que tem uma representação muito forte, principalmente moral, o que é mais importante.
Pedro Lopes, muito obrigado pela participação. Esperamos que um dia a gente possa voltar a conversar, porque é longa conversa, é muito assunto e é alguém que realmente sabe muito bem, que comunica esplendidamente. Muito obrigado e parabéns pela performance. Olha, tem uma história, tem alguns anos rodado, mas está inteirão, Pedro.
Eu corro da estrada, né? Porque eu tenho minhas coisas lá no Rio Grande, eu tenho que cuidar da minha vida também, ó. A cada 15 dias eu vou para lá. Mas eu me vejo lá no campo, às vezes, olhando para o fundo do campo, olhando para as coxilhas, olhando para os animais que me cercam, olhando para os pássaros, olhando para o meu cantinho. E eu digo sempre que eu vou lá 3 dias, volto reativado 30, né? Porque eu acordo cedo, 6. Aliás, meu costume de levantar é cedo. Ninguém me pega. Às 7 horas já li o meu jornal todos os dias. Se não fizer, isso é um hábito. Eu me sinto desprotegido na rua, porque antes eu só olhava futebol, uma coisa ou outra. Hoje eu tenho que abrir o jornal da primeira à última página, porque a qualquer momento uma emissora de rádio me quer saber de alguma coisa, um jornalista, a televisão, do que aconteceu, e eu não posso pagar o mico de não saber. Então a primeira coisa que eu saio de casa é ler o jornal, nem que seja só as manchetes. E na estrada meu rádio está ligado sempre na informação, quando posso no futebol também. Mas enfim, não me foge esse desejo de sempre fazer, foi um compromisso que eu tenho, e é assim que eu vou levar a minha vida. Eu tenho que cumprir com aquilo que me foi dado como responsabilidade. E às vezes a gente encontra um pouco de adversidade, mas a adversidade eu resolvo ela no travesseiro. porque você tem que pensar que pode, você tem que pensar que tem que fazer e você tem quem assumir o compromisso de cumprir. Então não é o dissabor de um instante que vai te levar a arrefecer o teu hábito diário e o teu compromisso e a tua responsabilidade. E cercar de companheiros, de conselheiros, eu não faço sozinho, quando eu me vejo meio enrascado eu apelo para alguém, mas sempre com fé e com determinação.
Muito obrigado, entrevista hoje com Pedro Lopes, falando na Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio de Mário Pacheco e João Pacheco Neto, coordenação de Gisele Dalpiazza Gi, direção de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL, entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.